Começando agora com o vereador Fernando Aragão, líder da bancada de oposição aqui em Santa Cruz de Caparibe, ele que participou de mais uma reunião aqui da Câmara de Vereadores, presidida pelo vereador Afrânio Marques. Vereador Fernando, como é que o senhor avalia essa reunião que foi realizada hoje no caso? Boa tarde.
Boa tarde a todos, bloco do MEI, com alegria que a gente interage novamente com a população de Santa Cruz do Caparibe e dizer que foi mais uma reunião, né, onde nós tivemos aqui discussões importantes para Santa Cruz do Capibaribe, reunião importante para os servidores públicos, que infelizmente até o momento estão sendo mais uma vez enganados pelo governo municipal, né, quando da implantação da previdência pública, o prefeito mandou para aqui um projeto que colocava um piso salarial para a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, que todas as vezes que o aumento do salário mínimo viesse, seria corrigido na mesma proporção. E, infelizmente, o prefeito manda um projeto dizendo que é o salário mínimo, desrespeitando, né, essa própria lei que ele criou. Mas a gente conversou aqui com o secretário Carlos, de administração, conversamos com o presidente da casa, o vereador Afrânio Marques, e eles prometeram que logo, logo o prefeito estará mandando essa diferença aqui para a Câmara para que a gente devolva, né, aos funcionários públicos o dinheiro que lhe pertence, porque, de qualquer maneira, a Previdência Pública ela aumentou o desconto em 3%. Antigamente era o INSS, quem ganha salário mínimo era 8%, agora passou para 11%. Então, ao invés que durante esses 14 anos não se tem aumento salarial, hoje o funcionalismo público que ganha salário mínimo dentro de Santa Cruz do Caparibe está sendo penalizado com menos 3%, que foi essa diferença. Mas vamos aguardar. Eu disse a eles que era um voto de confiança que nós estávamos dando tanto ao presidente como ao secretário, esperando que de fato o prefeito mande para cá essa complementação e retroativo a janeiro, para que as pessoas não fiquem no prejuízo.
Fernando, a gente agora vai entrar num outro assunto que é muito aguardado, que é a questão das contas do prefeito Edson Vieira, do ex-prefeito e ex-deputado Tonho do Pará, e também a expectativa com a chegada das contas do ex-deputado José Augusto Maia. Sobre a questão dessas duas primeiras, como é que está o andamento da apreciação dessas contas por parte das comissões, o senhor que faz parte do corpo dessa comissão como secretário, e em relação também à expectativa que se tem ao seu voto sobre a aprovação ou reprovação de cada uma delas?
Olha, Pedro, nós estamos analisando, né, a comissão deverá ter a reunião amanhã, né, foi convocada pelo presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Então, nós vamos debater, vamos ver os prós e os contras, né? Já tivemos algum acesso à matéria, né? E estamos estudando. Eu acredito que vamos ter o que for necessário. Mas lembrando sempre, né, que infelizmente as contas elas são muito políticas, né? O voto ela deixa de ser um voto às vezes mais consciente e passa a ser um voto mais político. Desde o Tribunal de Contas. Infelizmente, o Tribunal de Contas muitas vezes é um voto mais político do que propriamente pela razão. Mas nós vamos analisar no todo, vamos ver. Eu sempre tenho tido aqui uma coerência dentro dessas questões e nós vamos continuar com a nossa coerência, vamos mostrar, né, aquilo que de fato estiver errado. Infelizmente, a gente não pode fazer nada, e o que estiver certo, nós vamos procurar fazer aquilo que estiver correto.
Fernando, a população tem às vezes dúvidas em relação do que se trata essas contas, mas basicamente, o que é que o Tribunal de Contas ele manda em relação às contas de Toninho e o que é que esse mesmo tribunal fala em relação às contas do prefeito Edson Vieira?
Olha, as contas de Edson Vieira, elas vêm solicitando a aprovação com ressalvas. E é um leque muito grande, sabe, de ressalvas. Eu já vi, às vezes, o tribunal aprovar as contas com ressalvas, mas é duas questõezinhas e tal, mas se você pegar as ressalvas que vem, dessa vez, das contas do prefeito, é uma quantidade enorme, sabe? Ressalva daquilo, ressalva, quer dizer, melhorar aquilo, a transparência que não existe, eles falam dela, né? E muitas coisas, então, eu não entendo, fica na dúvida, não sabe se de fato todas essas transparências haveria necessidade, ou se não haveria necessidade mesmo de uma rejeição.
Mas
eu falei essa transparência, tem outros mais, né, que foram feitos, que aí eu não me recordo agora, porque são vários. Eu me lembrei desse, em particular da transparência. Eu acho que o que é a transparência? Aí você diz, não tem nada a ver com contas? Tem, porque você tem que dar uma satisfação ao povo do recurso que entra. Infelizmente, nós não temos tendo isso aí, né? Então, são questões de licitações, algumas coisas que estão por dentro, né, que a gente precisa analisar com algum tempo mais para poder ver, de fato, tudo isso. E a Gitoim vem se prendendo aí a questão de pessoal, né? A questão do pessoal vem que ele extrapolou, né, a quantidade prudencial da lei de responsabilidade fiscal, que é 54%. Né? Existe outra determinação, que é, talvez foi uma contratação que foi feita dos advogados, que a princípio iria restituir algum dinheiro que foi colocado erradamente no INSS, e que esses advogados, né, estavam recuperando esses investimentos. Mas só que era um contrato de risco, né, que deveria, quando a entrada do dinheiro, né, de recuperado, então eles teriam, acho que 20% desse dinheiro seria pago a eles. E aí não entrou nada e parece que foi pago uma certa quantia. Quer dizer, aí, de fato, o contrato ficou meio esquisito, né? Se pagou uma coisa que não se teve o retorno. Então, são essas coisas que fizeram com que as contas também viessem reprovadas, que a gente vai ter que analisar mais profundamente, esperar os que estão aí, né, fizessem um comparecimento para que a gente pudesse, né, conversar com ele, para que a gente pudesse. Mas, infelizmente, Toninho não apareceu e a gente está no aguardo, né? Me disseram, eu não sei, que ele entrou com uma solicitação no Tribunal de Contas para que fosse revisto, né? Mas até agora nós não tivemos notícia nenhuma a respeito disso. Mas estamos vendo se, né, daqui para amanhã tem a comissão, depois vai ter que ter a questão do plenário, né? Que aí eu acredito que Toninho deve vir para cá para se defender, para a gente poder ter um embasamento maior para poder dar o nosso voto.
Fernando, essa apreciação dessas contas, elas devem ser dadas até quando para ser apresentada, de fato, no plenário da Câmara?
A comissão, eu acredito que amanhã deve entregar, tá certo? Que ela deve ser feita amanhã mesmo, não tem muito o que se fazer, né? Então, eu acredito que amanhã a gente deve estar sendo dado esse parecer das contas, e aí fica a critério do presidente da casa subir para plenário, que ele tem 60 dias da data que entrou até para poder ser votado. Então, eu acredito que já deve estar passando aí, completando os 30 dias, e terá mais 30 dias para se colocar em pauta e ser votado.
Fernando, para a gente finalizar, a gente não pode também se desprender da questão do grupo, tá, Boquinha? Recentemente, no evento do Luciano das Neves, foi feita uma fotografia no blog Merece Destaque, que estava todo mundo junto, no caso, o senhor, Augusto, os vereadores, enfim. Só que a gente viu também outras entrevistas dadas pelo ex-deputado em relação a reafirmar a questão de não apoiar o seu nome para a questão do projeto para 2016. Já o vereador Carlinhos da Coab acha que o deputado está tomando uma postura mais sensível em relação ao tema. E aí, o que é que fica dessa questão? Será que, de fato, nessa reunião que vai haver após o carnaval, dá para parar essas arestas?
Olha, a política é dinâmica, entendeu? A gente hoje vive um momento, amanhã ele pode mudar, né? Eu acho que tudo na vida, e principalmente a política, que como ela é uma arte da conversa, né? Se você não conversa, você não chega a canto nenhum, né? Nós estamos tentando fazer, estamos conversando. Eu acho que é um direito de Zé discordar, como é um direito meu, né? Zé discorda, eu também discordo. Então, nós dois estamos discordando, né? Para chegar a um denominador comum, é preciso que todos se sentem e conversem. Zé disse que após o carnaval, diz o nome dele. Vamos ver se o nome dele for o nome que agrade a todos. A gente vai com o que agradar melhor. O que nós queremos, de fato, é dar uma alegria ao Taboquinha. Nós queremos ganhar as eleições de 2016. E para se ganhar, nós temos que conversar e alguém tem que ceder, né? Se, de fato, ele apresentar um candidato que a maioria da população, a maioria dos Taboquinha, diga que é com esse que eu vou, vamos embora. Se não, aí eu acredito que Zé Augusto também vai ter que entender que hoje a grande maioria, né, dos que compõem o grupo Taboquinha está com Fernando Aragão. Eu já vi isso, sim. Comigo seis vereadores, os suplentes de vereadores, né? Muitos que estão aí dizendo que vão ser candidatos, e as lideranças, uma grande parte da liderança que está com Fernando Aragão. Então, eu espero que depois do carnaval, de fato, possa sentar, possa dialogar, né? Fazer a arte da política, que é a conversa, para que a gente chegue a um denominador comum o mais rápido possível, pois temos muito o que fazer, né, dentro desse período pré-eleitoral, né? até porque em outubro nós tínhamos que estar com todos os nomes prontos para que tenha um ano de filiação, que era disputar. E isso só faz se de fato tiver um nome puxando tudo isso na cabeça. Então, eu acredito que a gente vai, essa pré-decisão aí de conversa, é que deixa um pouquinho agitado, que também é gostoso. A pimenta, eu não gosto de pimenta não, mas diz que a pimenta também é bom, que ela dá um queima, né, queima um pouquinho, aí o pessoal fica mais agitado, e com isso vai botando fogo na lenha, para quando todo mundo estiver junto, se Deus quiser, a gente encaminhar para uma vitória esmagadora aqui dentro de Santa Cruz, Gustavo Alquinha.
Fernando, uma última pergunta. Um dos pontos que o senhor coloca como sendo para levar a sua candidatura adiante é a questão do seu baixo índice de rejeição. Só que em entrevistas concedidas à Rádio Comunidade FM, nem esse fator foi suficiente para sensibilizar a figura de José Augusto Maia a apoiar seu nome. O que, é que o senhor tem a falar a respeito disso?
Primeiro que eu não sou eu que digo que o índice de rejeição é o meu principal, tá certo? Eu acho que a minha história, né, que sempre foi dita por todos os santacruzenses que me conhecem, aqueles que sempre viveram a política, sabe da minha história política, né? Eu acho que é um conjunto de coisas, né, que faz com que hoje o nome de Fernando Aragão seja lembrado pela maioria dos caboquinhos.
Mas o que,
né,
dizer, Fernando, essa declaração dele?
Não, são coisas de política mesmo. Ele sabe mais que eu sei que ele. Que isso aí tudo são coisas de apimentadas. Estão botando pimenta, estão botando... Mas olha, eu acho que tudo na vida se resolve. Né? E lógico, ora, qualquer um sabe que índice de rejeição é um ponto positivo numa, quando você está analisando. Uma pesquisa quantitativa é uma coisa, a política qualitativa é outra. Quando você vai poder analisar que de fato você tem ou não condições de crescimento, se você tem uma rejeição grande demais, eu acredito que você não pode, em hipótese alguma, pensar em crescer. Mas se você tem uma rejeição pequena, significa que você tem um campo para crescer. Necessariamente você pode até nem crescer, mas eu acredito piamente que aquele que tem um índice de rejeição, com 30 anos de trabalho dentro de uma cidade, com 5 mandatos de vereador e tem um índice de rejeição tão baixo, é porque o povo entende que todo esse tempo político meu, graças a Deus, foi um trabalho voltado para o povo, de seriedade, né, e que o dinheiro público sempre em primeiro lugar. Então eu acredito que é bom, né, e nós vamos conseguir, junto com a população, fazer com que todos os segmentos do grupo político nosso estejam conjunto para que a gente possa sonhar, de fato, com essa vitória.
Muito agradeço as palavras aqui do vereador Fernando e deixo ele à vontade.
Tony, eu só mais uma vez agradecer, né, a oportunidade que a gente está tendo, né, de poder estar junto com o povo, de poder, através de vocês, comunicar as nossas ideias, né, e dizer daquilo que queremos fazer, de fato, no Santa Cruz de Capibaribe, né? Agir com essa insegurança que está aí, onde o povo vê toda hora, todo instante, matar um ali, matar outro acolá, né? E tentar resolver essas questões, né? Eu já disse aqui, vou repetir, projeto existe e bom, para que a gente possa acabar com essa insegurança. É só o prefeito querer. Como ele não está querendo, a gestão não permite que ele faça isso, estamos aí nessa insegurança. Mas a gente chegando ao poder, eu garanto a você que a gente vai pôr em prática aquilo que de fato fez com que Santa Cruz do Capibaribe fosse também conhecida como a cidade que tinha segurança, que foi exemplo para outras cidades, até para o Estado e até para o Brasil. É isso que nós queremos, fazer o bem sem olhar para quem.